No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar de educação básica. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Esse assunto é importantíssimo para o futuro deste país.
É o que falam a maioria dos políticos, mas nós não conseguimos avançar ainda com a educação.
É, mas é necessária, né?
Eu me lembrei de algo que, quando se falava, organismos internacionais queriam investir no Brasil, na educação brasileira, falavam da educação de base. E o que o Brasil fez foi criar cursos de ensino superior.
É sempre na contramão da história, né?
Muito bem. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou novos dados sobre a educação básica no Brasil. A pesquisa revelou importantes informações como a taxa de evasão de estudantes no período do ensino médio, que chegou a mais de 11% no ano de 2015. As regiões que sofreram mais com a evasão escolar são as regiões rurais, e o estado que liderou este ranking é o Pará, chegando a 16% apenas no ensino médio. Para comentar esses números e falar sobre a educação básica, eu tenho duas importantes convidadas. É a Calda Petri, pedagoga com especialização em alfabetização e gerente de projetos do CEMPEC, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos aqui presentes.
Cláudia, com esses números divulgados pelo INEP, nós podemos dizer que a educação avançou?
Ah, a gente pode dizer sim. Dentro de certos limites, a gente pode dizer que a educação, a tendência tem melhorado, os números da educação superior, como a gente estava comentando, eles cresceram, né, com investimentos como ProUni, Fies, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Esses números que você mostra da evasão no país, né, que passam os 11%, o estado do Pará é o estado do país, e dentro da região norte também é o estado que tem os maiores índices de não só de evasão, mas de reprovação, de distorção e da de série. A gente tem os anos do ensino fundamental ciclo 2, que é do sexto ao nono ano, a distorção e da de série gira em torno de 45%. Ou seja, você tem de 100 alunos, você tem 45 que estão fora da sua sala, do seu ano regular, né? E isso para o ensino médio, ele se agrava. Esses números chegam a 54%, né? Então, é um investimento, a gente diz aí que é dinheiro indo pelo ralo, né? Porque você tem um investimento na educação, mas que realmente com índices e com os parâmetros como a gente está vendo, realmente a gente está com uma situação na educação do país que precisa ainda de rumos e precisa ainda
ser revista,
com certeza.
Muito bem, a nossa outra convidada é a Lenise Cristina Riga, que ela é pedagoga e professora na Escola Municipal de Educação Infantil Nelson Mandela. Boa tarde, Lenise. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Joel. É isso, né?
Você concorda com que houve avanços na educação a partir dos estudos, da pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira?
Eu não tenho uma grande experiência na educação pública, mas assim, desde que eu estou na prefeitura, na rede municipal, o que eu tenho observado são perdas, na verdade, né? Tenho visto muitas reformulações de documentos, mas o que realmente chega na escola não acabam sendo ganhos. E eu vejo como, partindo dessa pesquisa, como isso acaba impactando desde o ensino básico até o ensino médio, né? Como que isso acaba afetando realmente.
Então, essas perdas não são em relação às populações rurais, mas também aqui nos grandes centros urbanos há também uma grande evasão e uma ausência de qualidade.
Com certeza. Talvez não tanto da evasão, mas a qualidade acaba se perdendo por conta da falta de investimento, né? Isso fica bem, bem claro para a gente que trabalha diretamente com a educação pública.
Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. O Frank, você que é professor universitário, a Cláudia, embora o tema do programa hoje seja educação básica, a Cláudia citou aí esses investimentos que foram feitos no ensino superior. Mas o grande problema é que a qualidade também não aumentou, né? A qualidade, pelo contrário, ela caiu.
Infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer, né? Nós temos, às vezes, a gente percebe no alunado que chega até nós, que falta um pouco mais de base, né? Principalmente no que se refere à formação de um repertório, né? Eu acho que a escola, isso é uma tradição meio que brasileira, né, nos últimos anos, de não se trabalhar a formação de repertório. Isso é fundamental. Não basta você só saber ler e escrever e saber fazer as quatro operações, né? É necessário que você tenha um repertório, que você saiba o mundo em que você vive e de que forma que você pode analisar esse mundo que você está vivendo. Porque é essa formação que vai fazer você um bom profissional para atuar em qualquer área do conhecimento. E isso não vem na base, né? Isso são poucas, até as famílias, né, não tem essa tradição de investir nessa formação de repertório, que é uma das coisas que eu mais incentivo aos alunos quando chegam ao ensino superior. Trabalhem a formação do seu repertório, esse que vai ser o seu diferencial como um bom profissional e até como cidadão, né?
Lenise, falou de repertório, acompanhando a fala do Franklin, a internet é uma ferramenta fundamental para você criar novos repertórios com os alunos. E tem sido utilizado? Muito bem utilizada a internet?
Lá na Escola de Educação Infantil, não, né? Nós, na verdade, trabalhamos, fazemos muitas pesquisas e por iniciativa própria dos professores, da gestão, a gente usa a internet como um meio de ampliar essa visão das crianças, né, problematizar situações reais, mostrar outras partes do nosso país que eles não conhecem. Então, a gente usa a internet, sim, para estar ampliando esse repertório desde pequenininhas, tá, tentando construir esse pensamento crítico desde de bem pequenas.
Um pensamento crítico é fundamental, né? Então, Cláudia, e aí eu queria te ouvir, a partir também da utilização da internet, e mais aí, outro dado importante, que é a capacitação dos professores, que é um outro item fundamental, né, para a melhoria da qualidade do nosso ensino.
Vou pegar o gancho aqui do Franklin para falar da questão, antes de falar da educação básica, falar da formação dos professores e a formação universitária, né? Então, a gente ainda tem um número de professores que vão para a licenciatura e também para a pedagogia, mas na hora que você está na escola, esse número de professores formados, ele é aquém do que a gente precisa, né? Então, por exemplo, na área de matemática, professores formados para o ensino médio gira em torno de 57%. Ou seja, você não tem uma totalidade de professores que tem aquela formação específica para dar aquela disciplina. O caso de física é o caso mais gritante. E aí, quando a gente olha a questão da formação, hoje você tem o professor, a pessoa que está indo buscar a licenciatura, é uma pessoa que acaba trabalhando durante o dia e indo-se estudar à noite. E o professor, a gente tem que encarar como uma profissão, né? A profissão de educador, a profissão da docência.
Nada de missionário, né?
Não, nada de missionário.
A educação é missão. A pior coisa que posso dizer para a educação é chamar ela de missão,
sim,
né?
Não, a gente tem que encarar como uma profissão. E aí você tem três...
E atualmente está desvalorizado.
É isso que eu ia falar. Você tem três dimensões que a gente precisa olhar. A questão salarial, a questão da representação social, né? Quer dizer, como é que é o status desse professor e a questão da carreira também, né? Então, você, por exemplo, o professor, para ele se formar, os primeiros anos depois da formação são imprescindíveis como médico. Quer dizer, os primeiros anos de formado é imprescindível para que ele vá adquirindo a prática e ele tem que vivenciar aquela prática, né? E o que a gente vê? Já desde a universidade, esses professores, eles não têm espaço. Quem estuda no noturno, como é que faz para ter um espaço de estágio? Então, é uma onde você vai trabalhar com a sua prática pedagógica, onde você vai vivenciar a experiência, ligar a teoria com a prática. Então, essa é uma situação complicada. E, por conta disso, você acaba tendo professores que vão para a educação básica, né, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, com uma formação precária. E aí a gente acaba tendo esses índices de evasão, de reprovação. Então, o Sempec, ele acabou fazendo uma pesquisa sobre como é que os professores enxergam a reprovação. E você vê que os professores brasileiros ainda acreditam que reprovar realmente é uma situação que, vamos dizer assim, que eles acreditam que vá funcionar para a melhoria da aprendizagem do menino. Porque a crença que se tem na reprovação é de que o menino, se ele reprovar, ele aprende melhor.
Ô, Cláudia, a origem aí tem uma vertente da educação que é importante a gente destacar na tua fala. Por que que eles acreditam nisso? Porque ele acha que a repressão ainda é uma ferramenta importante para se educar. E não é a resposta que o mundo de hoje precisa, né? Você punir o aluno, você reprovar o aluno para que ele acorde. Não, isso você está fazendo ele perder um ano, por exemplo, né?
É isso mesmo. E essa questão, só para concluir da reprovação, quer dizer, você tem que dar chance para o menino, porque cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, né? A gente, quando eu era coordenadora de escola e trabalhei, né, eu fiz carreira na rede pública estadual de São Paulo, chegando também à supervisão, à Secretaria de Educação, e depois fui trabalhar nessa organização que é o Sempec, que trabalha focado em educação e cultura, né? E quando eu era coordenadora da escola, a gente trabalhava com as questões de alfabetização. A Lenise hoje falou da questão do PROFA, era a implementação desse programa de alfabetização para os professores, que foi um dos maiores investimentos na educação básica, é nas questões dos anos iniciais, a formação desse professor em alfabetização. E para dar esse exemplo, que a gente tinha que respeitar o ritmo do aluno, a gente usava a questão do bebê quando ele começa a andar. Você tem crianças, bebês, que começam a andar com 9 meses, outros com 10 meses, outros com 1 ano e outros que passam de 1 ano. Mas todos andam. Se ele não tiver um defeito congênito, todos vão andar.
Ou seja,
mas
a ninguém tem que contemplar a singularidade de cada um.
Exatamente. O ritmo de cada um, a singularidade. Exatamente.
Quero te ouvir, Lenise. Vocês têm encontros, assim, a Cláudia está falando da experiência dela na escola pública, eu teve a minha, tá? E eu me lembro que coordenadora pedagógica, naqueles encontros, não se discutia, por exemplo, que método pedagógico você vai estar fazendo ou pensa fazer. Você corrigia a prova, simplesmente, na sua escola, Nelson Mandela. Você se reúne e fala, olha, por exemplo, Maria Montessori, construtivismo, método Paulo Freire. Há essas discussões para se construir um momento novo na escola, no ato de dar aula?
Então, essa escola, ela é bem singular, assim, porque ela vem construindo a história dela ao longo de 12 anos. Então, durante esses 12 anos, houve muita reestruturação da escola para conseguir alcançar a comunidade. Então, lá a gente não tem um método próprio, mas a gente se pauta nos pensamentos de Paulo Freire, né? Por conta dele estar olhando para o indivíduo como representante da sua própria história. E o quanto que é importante as crianças, desde pequenas, já estarem se reconhecendo como atuantes dessa cidade que elas moram, estarem reconhecendo a sua própria história. Então,
isso, como não, protagonista, né?
Não chega vida. A ter um método, porque a gente acredita nessa pluralidade de ideias mesmo. Né? A gente agora está estudando Edgar Morin, que é um pensador sul-americano. E ele realmente é um inspirador educacional, né?
É uma pena que a gente não faz isso na escola pública, né?
Posso falar só uma coisa,
claro,
que eu acho importante quando a Lenise fala da questão do trabalho, do estudo dentro da escola, né? A gente tem que acreditar na formação inicial do professor, a formação universitária, ela é imprescindível. Mas a formação continuada, aquilo que vai acontecendo ao longo do tempo, ela também é tão importante quanto. E não adianta só o professor ele buscar cursos que são importantes, os cursos de especialização, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, quer dizer, mas tão importante quanto, ou mais, é a formação que acontece no interior da escola. Isso é imprescindível. E uma figura-chave, que inclusive foi de estudo do meu mestrado, é o coordenador pedagógico. Ele é uma figura fundamental dentro da escola para
estimular o professor, né?
Para essa situação pedagógica. Ou seja, formar esses professores, estimular esses professores, discutir a questão de projeto político-pedagógico, que concepção tem essa escola, que linha tem essa escola.
É ele que faz esse levantamento, né, das necessidades da escola, para estar revendo anualmente quais serão os documentos que vão ser estudados ao longo do ano. Né?
Então, a gente tem uma figura importantíssima dentro da escola, mas que muitas vezes acaba tendo um desvio de função e vai fazer outras coisas, ajudar com a merenda, ajudar com os alunos, e não tem o seu papel, que o eixo é a formação desse grupo de professores como o papel mais importante. E aí a gente vê, as escolas onde isso acontece, né, porque você vê que na maioria não é...
Tem resultados melhores.
Exatamente. São as escolas onde você consegue ter melhores resultados e as melhores aprendizagens dos alunos.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a matéria, projeto integra países de língua espanhola e portuguesa. O Eleutério Guilvani, de Nova York, traz as informações.
Novas iniciativas no setor da educação em países de língua portuguesa fazem parte da aposta da Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI. O secretário-geral da entidade, Paulo Seller, revelou à ONU News como funcionam esses projetos durante o evento de alto nível sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e Ação sobre Educação.
Muito em sintonia com Brasil e Portugal, mas também se articulando com os países de língua espanhola. A ideia é uma integração. Estamos, inclusive, começando um projeto agora em Moçambique. Já temos uma iniciativa em Cabo Verde. Estamos preparando uma iniciativa para Angola e, paulatinamente, os demais países. A meta é compartilhar as boas experiências, né? Quer dizer, nós aprendermos com os países africanos e Timor-Leste, eles aprenderem conosco, quer dizer, fazer um intercâmbio de experiências, porque em todo lado há experiências positivas. E essa é a fortaleza da nossa organização, é compartilhar experiências.
Foi do Brasil que partiu a iniciativa de troca de experiências que inspirou a organização que junta nações da Península Ibérica, da América Latina e a Guiné Equatorial. Os países lusófonos africanos são observadores. Celas explicou como as experiências positivas podem ser compartilhadas em prol de avanços na educação global, explicando a fase que antecedeu o projeto, que arranca ainda este ano em Moçambique.
A partir da identificação de 70 mil escolas na América Latina que não têm energia elétrica e também não têm acesso à internet. Nós levamos em mais de 10 países da América Latina painéis solares para a captação de energia solar e a partir daí a conectividade com a internet e acesso a programas de formação, etc. E foi um sucesso tremendo nos pilotos que nós fizemos em 12 países e é o projeto que estamos levando para Moçambique, porque Moçambique tem também escolas que ainda não têm energia elétrica.
O responsável da OEI disse que a organização busca realizar ações inovadoras, trabalhando com países para melhorar a sua atuação no setor da educação, combatendo o consumo de drogas pelos alunos. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevan.
Muito bem, Cláudia, compartilhar experiências é fundamental, né, para você ter resultados.
Com certeza, com certeza. E acho que esse intercâmbio, essa inter-relação com países de língua portuguesa, né? Moçambique, Cabo Verde, e que a gente pode trocar e pode, assim, o que a gente tem de expertise, está levando e está ajudando, e também conhecendo a cultura deles, está trazendo coisas para a nossa realidade, eu acho que essas trocas, elas são importantíssimas.
São fundamentais, né?
Ainda mais quando tem esse impacto social na comunidade, né? Atendendo e melhorando a educação no local.
Nesse mundo globalizado, a melhor saída para nós seria a comunidade ibero-americana.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição.
Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Sonífera Ilha, a escolha é sua, Lisane. Foi essa música, impactou muito você, Cláudia?
Nossa, a música da minha adolescência. Titãs, Skank, Barão Vermelho.
Tá aí. Ao longo do programa nós vamos colocando as músicas preferidas das nossas duas convidadas. Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. Esse é Paulo Freire.
Sim. É, na escola a gente trabalha com... o nosso projeto é pautado na Lei 10.639, que é das relações étnico-raciais, né? Então, a gente trabalha isso lá de uma forma bem lúdica e a gente vê como isso melhora a relação das crianças, da comunidade, não só entre as crianças, mas com elas mesmas, né? Então, muda muito a autoimagem, a valorização da cultura popular.
Como é que se sente uma professora que leciona numa escola que faz a diferença na vida das crianças da comunidade?
Ah, é maravilhoso.
No caso da Zona Norte, né, lá no Barra de Limão.
É maravilhoso. A gente tem um retorno muito positivo da comunidade. Eles estão sempre presentes. As crianças têm livre acesso à escola. A escola é enorme. E a gente entra de férias com o coração apertado de ter que deixar eles em casa por 2 semanas. É horrível.
Eu vou ouvir você, Cláudia. Depois, a gente agora vai direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com as informações da Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental está realizando a 12ª edição da campanha Dia de Sol. A ação busca conscientizar a população sobre as questões relacionadas aos resíduos sólidos e, para isso, será feito um concurso de desenho infantil e de vídeo amador sobre o tema. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site da ABS-SP. Os detalhes estão no nosso site, observatório3setor.org.br.
Muito bem. Agora, Cléo, vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Com o professor e jornalista, Frank Valverde.
Obrigado, Joel. Hoje o nosso destaque é o Japan House, um novo endereço, um novo espaço na cidade de São Paulo, dedicado à cultura, gastronomia e tecnologia japonesas e suas relelações com o Brasil. São 3 andares inaugurados há quase 2 meses na Avenida Paulista, oferecendo uma pequena biblioteca para consulta com títulos que vão desde a culinária até a arquitetura do Japão, um café, um restaurante, uma loja de produtos japoneses e um imenso espaço para exposições. Nesse espaço para exposições, no momento, acontece uma exposição que tem como personagem principal o bambu e suas possibilidades de utilização. Vão desde o hashi, aquele famoso palitinho japonês que as pessoas usam no lugar dos talheres ocidentais, até espadas de samurais. A mostra Bambu, Histórias de um Japão vai até o dia 9 de julho, este próximo domingo. Além de São Paulo, o Japan House também existe nas cidades de Los Angeles, nos Estados Unidos, e Londres, na Inglaterra. Japan House, Avenida Paulista 52, de terça a sábado, das 10 às 22, e no domingo até as 18 horas. Entrada gratuita, o que é melhor.
Que iniciativa interessante, né?
É verdade, e é uma iniciativa do governo japonês.
Muito bom. Sabe o que me fascina? É a influência do budismo na cultura japonesa. Aquela coisa deles cultivarem flores, a maneira de como eles olham o mundo e se relacionam com a natureza.
É uma cultura da paz, fundamentalmente, né?
Muito bem. Agora vamos para a primeira pergunta.
Meu nome é Lúcia, um ensino de baixa qualidade. Vocês acham que o aluno desiste da escola?
Muito bem. Se é que eu entendi, ela está se referindo a um ensino de baixa qualidade que existe nas escolas.
Que afasta o aluno, né? Que expulsa o aluno da escola.
Sobretudo nas escolas públicas, né?
É.
Se refere na escola pública. Uhum. Cláudia.
É, a gente, como você trouxe, a pesquisa do INEP está apontando que os índices de evasão ainda são altíssimos no país, né? Você tem mais de 11% esse índice de evasão, ou seja, o aluno deixando a escola. Estados da região norte com os maiores índices, é o caso do Pará, com 16% no ensino médio, então os meninos abandonando realmente, né? E realmente, como ela coloca, um dos fatores acaba sendo isso. A escola hoje, ela precisa se reinventar. A gente tem as questões tecnológicas que estão entrando e que hoje você tem, todo mundo tem celular na mão, né? E como é que faz? Muitas vezes você tem um professor aí, onde você tem uma certa deficiência na formação desse professor e que ele não sabe lidar com a questão da tecnologia. Então, você tem os alunos, nesse ponto, com mais avanços do que o próprio mestre, né?
É verdade.
Do que o próprio professor. E aí é uma questão para a escola se tornar desinteressante, porque você ainda vê, a gente tem percorrido com projetos o Brasil como um todo, e você ainda vê escolas onde o professor está lá com o quadro negro, onde o professor está com o giz, né? E um aluno sentado atrás do outro enfileirado. Quer dizer, esse modelo de escola, ele não tem mais como existir. Você tem que ter um ambiente de colaboração, de cooperação entre os alunos, um trabalho coletivo, né? Entre os professores também. Então, a questão da escola, ela hoje se reinventar, né? Quebrar suas paredes, quebrar os seus muros, sair para a comunidade escolar, né? Esse território, as escolas dentro do seu território, serem um ponto de fundamental importância, tanto para o desenvolvimento do aluno que está lá dentro, como da comunidade que está em torno, é imprescindível.
Aí você destacou novamente a necessidade da capacitação do professor. Como fazer isso no ambiente escolar, da escola pública? De que maneira a gente faz isso? Porque, olha, a experiência da escola Nelson Mandela é elogiada, se conhece o trabalho que eles fazem lá. Mas agora vamos em grande escala. Como se capacita o professor da escola pública, já que você identificou na origem a má formação?
Então, a formação continuada, ela é imprescindível para a formação de qualquer educador e também de qualquer profissão, não é só dos educadores, né? Quando a gente fala que a gente tem os professores hoje com uma baixa autoestima, porque você tem uma formação que está aquém, e baixa remuneração, e uma questão de condições de trabalho precário também, se a gente for olhar em termos de país, como é que você vai dar conta, né, de uma formação continuada em larga escala? Né? Então, hoje, a gente tem que fazer uso das questões da tecnologia. Isso é imprescindível. Você não consegue fazer formação, por exemplo, uma instituição de São Paulo sair para percorrer o Brasil inteiro com formações presenciais. Isso já é inviável.
Eu me lembro, se eu não me engano, Cláudia, que no ensino médio, na escola pública, o professor que fosse fazer cursos, ele agregava isso até no próprio currículo, com aumento de salário. Então,
exatamente. Então, esse é um ponto importante. Você tem que ter as secretarias de educação fazendo um plano de carreira onde o incentivo à formação continuada, ela possa reverter na carreira do professor. Então, se ele faz um mestrado, um doutorado, uma especialização, enfim, gera uma pontuação que vai melhorar a carreira do professor. Isso é um ponto.
Isso acontece atualmente.
Isso,
né?
Acontece, mas nem em todos os lugares.
Na prefeitura tem, né? Mas no estado a gente vê que os incentivos incentivos são quase nulos, é bem mais complicado.
Eu estou vendo, Lisane, que a Lisane está dizendo, ela é pedagoga e professora, quer dizer, você estuda, teve uma formação de pedagoga e aí é professora. Isso teve um incentivo, por que que você foi estudar um pouco mais do que a média dos professores da... ensino?
Eu acho que para ser professor hoje, no século XXI, a gente precisa estar se reinventando a todo momento. E não dá, pra, às vezes, para se pautar só na formação que chega ou na formação que você não consegue por conta de uma instituição. Não é nem a questão da missão, mas de você se comprometer socialmente com o seu trabalho, né? E ser professor é um compromisso social muito importante, né? Então, você, mesmo que você não tenha essa possibilidade institucional... tem meios de você conseguir agregar conhecimentos novos, inovar a sua prática no dia a dia, mesmo sem ser autodidata mesmo.
Ô, Cláudio, eu te interrompi, o que é que você...
Não, imagina. Eu acho que tem uma questão que é do próprio indivíduo, ele buscar sua formação, então cursos, enfim, o que seja. Eu acho que tem uma questão que é das secretarias, das redes de ensino, dos sistemas, de proporcionarem a questão da formação continuada, né? E a questão de outras instituições que podem agregar junto com o poder público, né? Somar junto com o poder público, né? Então, hoje, por exemplo, a formação presencial, o olho no olho, ela é importante, mas você tem que agregar, hoje em dia, com a questão das tecnologias, formação que a gente chama, por exemplo, de híbrida. Então, alguns encontros são presenciais e você faz os cursos à distância, mediados ou autoformativos, enfim. Existem possibilidades de você trabalhar com a formação desses educadores na formação em continuidade, né? E isso acaba sendo imprescindível hoje para a melhoria da qualidade.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Stand By Me, Lenise. Que gosto bom é esse?
Aquilo que a gente ouve na infância acaba marcando muito, né? Então, prevalece.
Muito bem. Voltamos à redação do Observatório Terceiro Setor com a Natália Di Oliveira.
A iniciativa Programa IA e a CA Technologies estão oferecendo um curso de programação voltado ao público feminino. O curso Eu Programo será dividido em 12 aulas a serem realizadas entre os dias 8 de agosto e 19 de setembro, totalizando 40 horas de aula. São 25 vagas disponíveis e as inscrições vão até o dia 9 de julho, próximo domingo. Mais informações você encontra no nosso portal, observatório3setor.org.br.
Estamos de volta, né? Com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre educação básica com Cláudia Petri, do Sempec, obrigado, Cláudia. E Lenise Cristina Riga, do IMEI Nelson Mandela, lá no bairro do Limão. Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela, a sociedade não muda. Paulo Freire. Cláudia, é isso mesmo.
É, com certeza. O mestre Paulo Freire, né, deixou um legado aí pra gente. Mas eu queria voltar a falar uma coisa que a gente disse no início sobre a questão dos avanços em educação. E eu acho que eu não podia deixar aqui de citar que um grande avanço que a gente teve nesses últimos tempos foi a construção do Plano Nacional de Educação. Esse último plano de 2014, ele fez 3 anos agora e ele foi amplamente discutido e esse plano, ele inclusive está sendo... É uma situação delicada agora, né, onde você tem corte de gastos, a gente não sabe como é que vai ser a continuidade da implementação das 20 metas, que falam da valorização do professor, que falam sobre
educação. Por causa do congelamento, né, de 20 anos de investimento na educação.
Exatamente. Então,
e na contramão desse avanço, nós temos aqui uma questão que foi enviada pelo Ian Oliveira, aqui do bairro de Santana, aqui em São Paulo. A reforma do ensino médio é algo positivo?
Então, a situação da reforma do ensino médio é uma questão polêmica, né? O ensino médio, na verdade, ela traz alguns pontos positivos, mas a gente tem dito que, da forma como ela foi conduzida, né, muito às pressas, poucas discussões, onde ela, você traz a questão da flexibilização do ensino, mas você não tem agora as garantias na implementação. Então, na hora que você coloca uma reforma onde você não dá as devidas condições para que ela possa acontecer, né? Isso é um complicador. A gente tem algumas questões em relação à reforma e ela já virou projeto de lei, agora já é lei, ela já está aí posta e a gente agora quer ver como é que vai ser a implementação disso.
Então, mas essa flexibilização, na verdade, ela não acaba punindo, digamos, as disciplinas mais humanísticas, né? A formação de uma sociedade um pouco mais crítica, uma sociedade com visão de transformação, do que só reprodutora de mão de obra? Lenise, você falou um sim aí, meio que você...
Eu queria responder a pergunta com outra pergunta, né? Que se a reforma do ensino médio, se ela fosse tão positiva, por que que ela não é para todos, né? Então, qual é o real interesse por trás dessa reforma? Porque se ela fosse realmente tão boa, isso seria aplicado também nas escolas particulares. Mas aí, eu acho que com a reforma, talvez o maior interesse seja manter as coisas como estão, não querer ter um povo que pense tão criticamente. E isso acaba prejudicando socialmente, nossa, muito forte.
Você e o quê? É a formação, privilegiar a formação de mão de obra e não cidadão.
Com certeza, porque quando, por exemplo, os professores ou algumas classes sociais fazem greve, por exemplo, existe todo um pensamento crítico, político por trás. E à medida que você não tem essa abertura para pensamento, mesmo dentro da escola, desde a escola você já vai minando esse tipo de movimentação social mesmo.
Pelo que você está falando, é um retrocesso.
Para mim, é um retrocesso.
Muito bem, vamos para mais uma pergunta.
Meu nome é Leandro e eu queria perguntar se a rotina paulista de alguma forma atrapalha os adultos a retomarem os estudos. E como que a gente pode estar resolvendo isso?
Muito bem, tá aí, olha.
É, com certeza a rotina de São Paulo, ela é única, né? A gente percorre esse Brasil, você não tem outra cidade como São Paulo. Mas eu acredito, eu volto a falar, que eu acho que um grande problema na retomada dos estudos é você ter a questão de ter que trabalhar durante o dia para estudar à noite. Então, o ponto mais importante não é o estudo, você ir presencialmente ou mesmo à distância. Para mim, a questão na retomada dos estudos fica na questão do estágio. Você trabalhar, e a gente está falando aqui de educação, então eu estou focando na questão dos professores, dos educadores, nas licenciaturas, né, na pedagogia. Então, você fazer um curso noturno, onde esse indivíduo vai trabalhar durante o dia e ele não tem a possibilidade de estagiar, ou seja, de vivenciar uma prática enquanto estuda, enquanto vê as teorias, fazer essa relação teoria e prática, isso é muito complicado. Porque a gente, um educador famoso, Antônio Novo, ele coloca, né, que essa questão dos primeiros anos de formação do professor, além do estágio, esses primeiros anos que a gente chama aí de período probatório, né, desse profissional, eles são imprescindíveis. Agora, se ele tem uma boa formação, E ele tem um amparo na escola, um tutor, um mentor, um coordenador pedagógico, como a gente percebe que tem lá na EMEI Nelson Mandela, que vai dar esse apoio, as coisas ficam mais facilitadas, né? Mas não é isso que a gente encontra em todos os lugares.
Ô, Lenise, como foi sua experiência? Você se formou?
Sim, eu acredito que é difícil porque a gente tem que fazer uma opção financeira, na verdade. Porque se você não faz o estágio, você não se forma. Se você não se forma, você não tem como atuar na sua área. Então, você tem que largar o emprego que você tem. Eu tive que fazer isso. Eu estava no emprego fixo, tive que sair desse emprego para procurar o estágio. E aí, os estágios têm uma remuneração mais baixa.
Até porque o estágio é obrigatório para você se formar. Se você não realiza o estágio, você não se forma.
Exatamente.
Você não pode exercer a profissão que você está estudando. Tem
exatamente.
Essa questão também que precisa ser levantado.
E algumas vezes as pessoas têm que pagar semestres a mais, continuar pagando semestres para poder manter a vaga por causa do estágio mesmo, porque é um dificultador.
A outra escolha é que você tinha dois caminhos, a escola pública e a privada.
Sim.
Por que da escola pública?
Eu já tive dois anos de experiência numa escola pública, na particular, aliás, mas a realização veio mesmo na escola pública. Pela abertura do trabalho que a gente tem e pelo impacto. Quando você trabalha numa escola pública bem estruturada, você vê os resultados na comunidade. Acontece e você vê de um dia para o outro.
Você já sabia das experiências do Nelson Mandela? Ou
não.
Você procurou?
Não, foi muita sorte. Primeiro ano lá foi um pouco difícil, até você conhecer e se adaptar à proposta da escola, que é bem diferenciada. Mas hoje, já no meu terceiro ano, eu já estou apaixonada e não, mesmo sendo longe da minha casa, eu não quero trocar.
É um pouco diferente da sua, Cláudia, a experiência.
Não, você sabe que eu, quando fui professora, eu também tive a sorte de entrar numa escola estadual dos anos iniciais. Naquela época ainda era a primeira a quarta série, né? Hoje a gente tem o primeiro ao quinto ano. Mas eu tive uma excelente diretora e coordenadora. A equipe de gestão da escola, que também faz toda a diferença, foram as duas pessoas que me deram essa sustentação, né, no início da carreira como professora. Então, a gente tinha realmente um horário pedagógico que funcionava, e isso eu estou falando há 20 anos atrás. A gente tinha discussões fluíam, discussões mais politizadas, inclusive, né? E é isso, por exemplo, quando a gente fala de discussões mais politizadas, é isso que eu trouxe do Plano Nacional de Educação, né? É um avanço, mas a gente vê que ainda em muitas escolas, em muitas redes, isso não chegou lá na sala de aula. E isso interfere diretamente na vida do professor, na vida do gestor, na vida do diretor de escola, e muitos não trazem a discussão para dentro da escola. O que é um Plano Nacional de Educação? O que a gente faz com o Sistema Nacional de Educação, né? Então, essas discussões mais macro, elas não adentram na escola. E isso que a gente precisa reverter também. Por isso que eu falo que a escola, ela tem que ser um locus de formação. As discussões têm que estar lá dentro. Agora, um outro dado também que eu trago é isso. Você tem apenas 9%, 9 estados que pagam o piso salarial e você tem um outro tanto que, assim, que despreza, não consegue pagar a jornada ampliada, que é 33% da jornada do professor, ele vai fazer fora da sala de aula. Ele precisa desse tempo para planejar, para estudar. E esse tempo tem que ser junto com os colegas, porque a gente aprende com a prática do outro. A gente aprende com o colega professor, né? E tendo aí um coordenador pedagógico que leve isso, que tem essa função, né, da formação desse docente, ajudar na formação desse docente, né, na transformação da escola, então a escola como locus de formação, ela é imprescindível.
É verdade, porque o papel, o professor, o trabalho dele, o horário de trabalho dele não é só em sala de aula, não. As pessoas estão muito enganadas. Ah, o professor trabalha, sei lá, das 7 até meio-dia e está perfeito, já acabou o seu expediente. Não acabou, não. Ele continua para depois desse horário, inclusive às vezes no fim de semana que você trabalha e não é remunerado, corrigindo provas, trabalhos, preparando a aula.
Preparando a aula.
Ao entrar em sala de aula, você não entra esta tarde ou esta noite ou este dia se improvisa, você entra com um roteiro de aula preparado, né? Você pode até ter no decorrer fazer alguma adaptação necessária, mas você entra com o roteiro. Entrar com hoje se improvisa não funciona.
Né? A questão ideológica é fundamental, né, para a sociedade, para contextualizar a importância da educação para o indivíduo e para a sociedade em geral. E evitar esses debates dentro da escola é você manter a mesmice, né? Porque o professor pode transcender quando ele tem um estímulo para pesquisar, para olhar o mundo de uma maneira diferente. Foi muito importante você ressaltar isso, viu, Cláudio? Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente volta dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Quinze minutos de fama, mais um dos comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo pedinte. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana.
Aí, Cláudia, em agradecimento à sua presença no nosso programa, mas novamente Titãs, para lembrar um pouco a juventude.
Verdade, lembrar da época da adolescência.
Muito bem, a gente volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre educação básica, com Cláudia Petri, do SEMPEC, e Lenise Cristina Riga, da Escola Infantil Nelson Mandela. Muito bem, agora nós vamos novamente com a Natália de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor.
No dia 12 de julho, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, ABCR, e a Escola Beta do Terceiro Setor realizarão o evento O Trabalhador no Terceiro Setor. O objetivo do encontro é discutir as condições de trabalho dentro das organizações da sociedade civil e a regulamentação de carreiras específicas do setor. O debate será na sede do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo e as inscrições são gratuitas. Para ver mais sobre essas e outras notícias, acesse nosso site observatório3setor.org.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, tá aí o Titãs. Uma lembrança importante para você ouvinte e para as nossas duas convidadas. O Observatório do Terceiro Setor continua com a campanha Intolerância. Eu me importo, e você? Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão e um diálogo, incentivando o respeito. Participe, basta curtir e compartilhar o banner da nossa campanha que está em nosso Facebook, Observatório Três Setor. Uma outra campanha permanente do Observatório é Direitos Humanos são Direitos de Todos. Direitos humanos são fundamentais para a educação. Eu tenho aqui uma pergunta da Maria Ângela, da Barra Funda. A culpa do nível baixo da educação é do aluno que não está interessado, já que muitos professores são bem qualificados. Ela aí faz um julgamento e coloca a culpa no aluno. É isso mesmo, Nini? Você concorda?
Eu acho que são várias possibilidades, né? Não tem como a gente dizer que a culpa é só do aluno ou só do professor. Porque, às vezes, o aluno tem algumas condições que não favorecem ele estar na escola, né? Tem que ver se ele está tendo os seus direitos básicos atendidos, né? Como alimentação, saúde, segurança. Porque, às vezes, isso influencia diretamente, né, na preocupação dele com a escola.
A nossa ouvinte aqui, a Maria, já deve estar destacando a experiência que ela tem, né? Foi muito bem lembrado, né? Cada caso é um caso, né? Você tem que contextualizar para depois dar a sua opinião a respeito da qualidade do ensino, se é do professor, se é do aluno, e quais são os fatores. Nunca é um só, né, Cláudia?
Com certeza. A questão da figura do professor, eu acho que é a figura-chave para a aprendizagem do aluno. Então, por mais que a gente tenha hoje a questão das tecnologias, a questão da multimídia, você tem na figura do professor a peça-chave para a aprendizagem do aluno, né? Mas, porque se a gente for olhar conhecimento, informação, na verdade, você tem em todo lugar. Agora, a ordem que o professor dá para isso é para se tornar conhecimento, né? Produzir conhecimento junto com o aluno, né? Então, hoje a gente não pode... Antigamente a gente falava na transmissão do conhecimento. Não existe transmissão do conhecimento, porque o outro precisa querer aprender. O aluno
mediação,
precisa...
Né?
É a mediação do conhecimento. Quer dizer, é o professor facilitar a aprendizagem do aluno, né?
Professor facilitador. Será que o professor tem a média dos professores tem essa consciência de que ele não é mais o centro da atenção, ele é só um facilitador e onde ele tem que utilizar as ferramentas mais adequadas para o público dele?
Acho que esse movimento está crescendo na educação, do professor estar olhando para as práticas que ele está tendo em sala de aula e tentar se aproximar do aluno, né? Trazer coisas do cotidiano, trazer músicas atuais, coisas que eles vivenciam no dia a dia. Acho que isso faz toda a diferença para criar um vínculo maior com o aluno.
Muito bem, tá aí. Mais perguntas, Frank?
Sim, chegou aqui uma pergunta de um ouvinte do Observatório, Fernando Silva da Moca. Ele faz a seguinte pergunta: o Observatório já fez um programa sobre trabalho infantil. Vocês acham que ele atrapalha a educação da criança e do adolescente?
Como diria a música, criança não trabalha, né? Criança dá trabalho.
Com certeza. Com certeza, trabalho infantil atrapalha não só a educação, como a formação da criança, como toda
a estruturação como um indivíduo mesmo.
Exatamente, exatamente, Lenise. Então, fora trabalho infantil.
Ou seja, a criança precisa ter infância.
Precisa.
Falando em infância, me vem uma questão aqui. Nos direitos da criança, está o direito de brincar, que é um direito fundamental das crianças. Como é que como é que a escola está trabalhando hoje esse direito que devia estar dentro da própria pedagogia das escolas?
O tempo todo. Na minha escola, o tempo todo. Todos os conhecimentos que a gente passa para as crianças, mesmo que sejam conhecimentos mais complexos, é através da brincadeira, do lúdico mesmo.
Ou seja, nesse estágio, né, da criança na escola, a relação dela é a escola mediar a maneira de brincar e aproveitar a brincadeira e colocar um pouco de conteúdo ali, né, nessa brincadeira.
Mas a brincadeira em si, ela traz muitos conhecimentos, né, de relação com o outro, com o seu corpo, ela vai se conhecendo, se formando sujeito naquela relação. E isso é conhecimento, é que às vezes a gente esquece um pouco, a gente acaba ficando muito conteudista, né?
Exatamente. E a Lenise, ela, como a gente está vendo, ela trabalha numa escola de educação infantil, né? Numa EMEI. E um grande problema que a gente encontra é assim, até a EMEI, você ainda tem um grupo de professores, né? As escolas trabalham com a questão do lúdico, da brincadeira. Este aluno vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Com 6 anos, você encontra muitos lugares onde o professor acha que esse menino cresceu e não precisa brincar mais. 4 horas lá sentado na sala de aula. Não, gente. 6 anos ainda é criança. A gente precisa, claro, tá num processo de alfabetização, de conhecimentos matemáticos, mas isso tem que se dar de uma forma bacana, de uma forma lúdica. Então, professor, saia da sala de aula, aproveite outros espaços da sua escola, faça uma roda no pátio, faça como a Lenice falou, traga as cantigas, né? Pega as cantigas populares, enfim, use o trabalho lúdico junto aos seus alunos.
Muito bem, tá aí, olha, nós estamos praticamente no final do programa, eu tinha tanta pergunta para fazer para vocês, mas vocês voltarão outro dia aqui para a gente continuar nossa conversa, que foi muito proveitosa. Eu espero que os ouvintes tenham gostado como eu gostei de conversar com vocês a respeito da educação básica. Eu queria, rapidamente, as conclusões finais, o que mais importante vocês queriam destacar no final do programa. Eu posso começar com você, Cláudia.
Bom, para mim foi um prazer estar aqui, poder discutir um pouco a questão da educação, que é minha paixão, e o que eu deixo é isso, a educação para esse país é imprescindível, a gente não vai avançar se não existirem grandes investimentos na educação.
Muito bem, deixa eu perguntar ao professor Franklin Valverde, não ao jornalista. Franklin, suas conclusões finais do nosso programa, o que era importante falar que não foi dito aqui?
Olha, um outro programa, pauta para um próximo programa, a questão da avaliação. As pessoas estão preocupadas
com a nota. Eu anotei aqui. Eu falei antes.
Na formação de conhecimento.
O processo
do conhecimento. A progressão continuada, a promoção automática.
Exatamente.
Não falamos.
Acho
sobre
que
isso.
Essa é uma pauta para um próximo programa.
As suas conclusões finais.
Eu acho que para os professores ou para as pessoas que têm crianças na escola e adolescentes, né, para ter em vista que a qualidade está dentro da gente, que se a gente não encontra qualidade nos lugares que nós estamos, para a gente buscar através do nosso próprio estudo, das nossas próprias vontades e nossos próprios desejos, que a gente vai encontrar.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Cláudia Petri, gerente de projetos do CEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Lenise Cristina Riga, professora da Escola Nelson Mandela. A produção do programa foi da redação do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a contribuição de Benê de Oliveira. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas. Em São Paulo, 96,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca O Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Atingimos em 2016 mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 143 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também o nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.